Oi, eu sou o Carlos Guilherme, também conhecido como Capivara. Eu tenho aqui comigo o meu amigo Gafanhoto. E esse é o podcast típico de mulher. Então, antes de começar, eu queria dar um toque aqui. Toda vez que você ouvir esse som, quer dizer que a gente falou alguma bobagem ali, tá? A gente de vez em quando escapa. Mas a gente corrige isso no Instagram, tá? É só você dar uma olhada lá na nossa página, Típico de Mulher, e a gente acerta o que as besteiras que a gente falou aí, tá bom? Bom, como eu tinha falado, né? Hoje a gente vai contar a história aí de umas mulheres guerreiras. São mulheres assim de povos antigos ali da Europa e tal, né? Coisas quase lendárias, mas verdadeiras. E bom, antes de falar delas, eu queria dar um toque. A gente percebe aí, né, nos episódios anteriores, que de vez em quando a gente fala umas coisas erradas, né? Sei lá, escapa assim. E então a gente, na medida que a gente vai descobrindo esses erros, né, a gente vai corrigindo no Instagram, né? Tem lá uma sessão errata lá, e a gente fala desses erros lá, né? Corrige. E aí, assim, se você perceber também alguma coisa que eu estou falando besteira aqui, manda para a gente que a gente acerta isso, tá? É isso. Bom, então voltando a falar das guerreiras, né? A primeira delas, ela não é muito conhecida, assim, tão conhecida aqui no Brasil ou fora da Inglaterra e tal, né? Mas lá na Inglaterra mesmo ela é até bastante conhecida, é uma personagem, vamos dizer, histórica, importante lá e tal, né, na formação da cultura inglesa lá. O nome dela é Boudica. Boudica, Boudicéia, tem várias maneiras, né, assim, de escrever o nome dela, diferentes. Mas, de maneira geral, assim, né, todas elas se referem assim, à vitoriosa, à vitória, né, seria mais ou menos esse o significado do nome dela. Ela viveu ali uns 60 anos depois de Cristo, por aí, né, ali na Inglaterra, como eu falei. E nessa época a Inglaterra estava assim começando a ser invadida pelos romanos, né? Mais uma vez os romanos causando aí pelo mundo. Mas foram um império muito importante aí na história, né? Mas eles aprontaram muito mesmo. Mas enfim, eles estavam entrando, eles já tinham tentado, vamos dizer, os romanos tinham tentado entrar na Inglaterra já na época do Júlio César, né, uns 100 anos antes, mais ou menos, né, mas eles ficaram por lá pouco tempo e saíram, né. Então agora eles estavam voltando, mas eles estavam voltando já de uma forma mais definitiva, né, decidida a ficar ali, né. E não estavam fazendo isso de maneira tão sutil, né? Eles eram o exército mais poderoso que tinha no mundo na época, era um exército muito forte, né? Muito bem armado. Então, estavam colocando os métodos deles ali, né? Esses métodos basicamente eram assim: tinha um cara que era o governador, o que comandava lá, né, em nome de Roma. Esse cara era o líder militar, né? Quer dizer, ele tinha a responsabilidade dos exércitos. Ele normalmente era, né, esse cara normalmente era um general, era um cara assim bem, né, com uma formação militar bem razoavelmente sólida, né? E também era o líder administrativo, né? Enfim, uma das coisas principais que cabia a ele era justamente arrecadar impostos para Roma, né? E, obviamente, ao mesmo tempo fica rico também, né, nesse empreendimento aí. E esse camarada que estava lá fazia isso, né? Quer dizer, na época de Boudica, né? Assim, a situação ali, vamos dizer, política e tal, era o seguinte: a Inglaterra, né, não se chamava Inglaterra ainda, ela, vamos dizer, ela tinha o que seria como o protótipo do que viriam a ser aqueles reinos, né, depois medievais e tal. Eram basicamente tribos, né, que tinham seus territórios. Boa parte dessas tribos, acho que a maior parte, ou se não todas elas, eram de origem celta. Né? Celta é uma cultura, né? A gente vai falar disso depois. Não é exatamente um lugar, mas é uma cultura. Mas aí a gente fala disso depois. Então tinha esses que seriam reinos, né? São chamados de reinos já, que tinham suas capitais, pelo menos as mais importantes, tinham cidades ali que eram legais, assim, não tava, vamos dizer, num nível de evolução tecnológica, logística e tal, como Roma, né? Mas era assim, já era um povo bem, né? Com uma sociedade bem complexa, bem muito desenvolvida em artes e tal. Não era um bando de selvagens, né? Como os romanos na época diziam, né? Então, nessa invasão, né, que Roma estava fazendo, com alguns reinos, né, normalmente os reinos mais importantes, ela ia fazendo alianças e outros lugares que ofereciam resistência e tal, ela ia esmagando, enfim, ia fazendo esse jogo ali. E o reino, né, da nossa rainha Boudica, né, ela era rainha lá. Era um dos grandes que tinham ali, e o marido dela, ele fez uma aliança com Roma, né? Então ele manteve uma independência, vamos dizer, o que até foi uma coisa meio rara, porque muitos reinos, assim, mesmo que não tivessem sido devastados, né, mas assim, perderam a independência mesmo, né? Colocaram lá os romanos e tal, né? Mas o reino de Boudica, que era a tribo dos Essenos, né, ficou lá. Isso até o marido de Boudica morrer, né? Morreu de causa natural mesmo, não foi nada. Dá licença um instante, por favor. Eu preciso tomar uma água de vez em quando. Mas enfim, ele morreu. E antes dele morrer, razoavelmente antes, né, ele fez um testamento, né, em que ele deixava metade do reino para Roma, para o imperador romano, e a outra metade para as duas filhas dele com Boudica, né? Então, Boudica era a mulher dele, era a mãe das duas filhas, né, o casal tinha duas filhas. Que, assim, também é engraçado como isso acontece às vezes, né? Mas não se registrou o nome das filhas, assim, a gente não sabe. Fora o fato delas serem filhas, né, desse casal, não se sabe quase nada das meninas. E fora isso e alguns outros fatos aí que a gente vai ver já já. E com isso, né, dentro da cultura, da tradição dos celtas e tal, isso era uma prova mesmo vamos dizer, né, um compromisso sério. Poxa, deixava metade da herança dele para um outro cara. Isso mostrava o quanto ele, vamos dizer, respeitava e, né, enfim, valorizava lá o imperador romano. Só que, assim, claro que assim que ele morreu, os romanos estavam nem aí para testamento do cara, né? Eles simplesmente entraram lá no reino e foram invadindo, né? E a Boudica ficou revoltada com aquilo, né? Aquilo, vamos dizer, não era uma atitude que poderia ser prevista, né, pelos povos celtas ali, pelos nativos, né? Não fazia parte do código deles isso, né? E os romanos, enfim, ironizaram tudo isso, nem se ligaram nisso. E como Boudica ofereceu então uma resistência a isso, né, ela foi bem veemente e tá, tal, os romanos, para, enfim, bom, vou falar o que eles fizeram. Eles amarraram Boudica na frente, assim, dos exércitos lá, das tropas romanas e também do povo dela mesmo, né, dos Essenos e tal. Foi uma coisa em praça pública, assim. Eles amarraram ela e chicotearam ela. né? E fizeram tipo um estupro, tipo não, foi um estupro coletivo com as filhas dela, né? Um monte de soldados romanos ficaram estuprando as meninas na frente dela, né? Quer dizer, bom, acho que em nenhum momento isso seria uma situação aceitável, mas para a cultura de Boudica, né? Assim, aquilo foi um traje inimaginável, né? Assim, assim, acho que não tem nem como a gente comparar o que aquilo aferiu, né? E a ofendeu. Bom, e aí tudo bem, passou isso, os romanos seguiram adiante, né? Foram lá confiscando as terras e tal. Inclusive um reino que era vizinho do reino de Boudica e mais ou menos assim do mesmo tamanho também é. Né, da mesma importância e tal. Só dar um toque, tudo isso é na Inglaterra, né? Isso é na região que fica, vamos dizer, no lado leste da Inglaterra, né? Onde é mais ou menos na região de Londres, ali, aquela região lá em volta e tal, né? Então era por aí que estava acontecendo essas coisas. Quer dizer, já acontecia em outros lugares da Inglaterra também, mas essa história aí tá situada por ali, né? Então, nesse outro reino, né, que como eu falei, que era vizinho dela, parece que era um lugar muito legal, tinha uma capital bastante agradável, bastante bonita, então um reino rico assim, né? Nesse reino os romanos confiscaram as terras, as casas ali para dar para os soldados romanos, né? Porque isso era a tradição do exército, até uma forma de manter, vamos dizer, o exército sossegado, né, sem revolta e tal, era garantir um bom futuro para os soldados lá, veteranos que se retiravam, né? Então davam terras, davam escravos, sei lá, tinha lá uns prêmios, né, para os caras. E essa cidade, a capital desse reino vizinho, né, que tem um nome até bem, bem engraçado, chamava Camulodunum, a cidade, parece nome de gibi, né, assim, mas enfim. Esse lugar foi expropriado, né, pelos romanos e transformado assim em prêmio para os soldados veteranos, né, as casas, as terras ali, né, de agricultura e tal que tinha por ali ficou tudo para os romanos. Então isso também já tinha causado ali uma revolta imensa ali na galera, né? Enfim, foi surgindo assim uma ideia de uma resistência, de uma revolução mesmo, né, de uma, enfim, de um, né, uma resistência a isso, né? Foi se desenvolvendo isso, começou a pipocar umas revoluções ali, né? Umas rebeliões, né, pela ilha, né? Aqui, ali e tal. Uma dessas, inclusive, ela aconteceu assim, como eu falei, Boudica está ali do lado leste, região de Londres. Do outro lado, né, que onde seria o país de Gales, assim. Numa ilha lá teve uma rebelião dos druidas, né? Os druidas são personagens justamente conhecidos aí, né? Vamos dizer, justamente celtas, né? São da cultura celta. Também a gente vai falar um pouco deles depois. E com essa rebelião, o cara que era governador ali, né? O governador romano, pegou uma boa parte do exército que ele tinha lá, né? E foi para lá, quer dizer, para o outro lado da Inglaterra, foi combater lá, né, sufocar essa rebelião. Roma já tinha feito uma estrutura de estradas bastante boa pela Inglaterra, né? Os romanos faziam isso muito bem, né? Todo lugar que eles iam, eles construíam logo estrada que era para facilitar o movimento das tropas mesmo, né? Mas de qualquer maneira era longe, né? Era o outro lado da ilha. Então ele estava distante. E então, assim, aquele pessoal que estava do lado de cá, né, percebeu que, pô, era uma hora boa para começar a fazer alguma coisa, né? Quer dizer, a maior parte das tropas tinha ido para longe e tal. E aí foi se formando mesmo, né? Amalgamando ali a ideia da rebelião. E então, era lá, como também é o costume deles, né? Escolhiam um líder para isso, né? Para comandar ali. Eram várias tribos, né? Não era só uma. Então, nessa reunião aí, nessa decisão, escolheram Boudica, né? Dá licença mais um instante, por favor. Então, escolheram Budica. E, assim, boa parte da informação que a gente tem sobre a vida dela vem de basicamente assim dois historiadores romanos que estavam ali também, né, junto com o pessoal lá, e iam contando as histórias e tal, né? Então tem algumas outras fontes também, mas principalmente as fontes são essas. Então vejam que é a visão dos romanos, ou seja, dos inimigos e dos inimigos vencedores, né? Então, mas enfim, assim, tem lá uma descrição dela que é bastante, bastante interessante mesmo, bem vívida, né? O cara fala que ela era assim uma mulher alta, né? Tinha cabelos loiros que ruivos, desculpa, cabelos ruivos que desciam abaixo da cintura, assim, um cabelo grande assim, e olhos azuis, né? Que ele fala lá nas palavras dele, né? Mas que era um olhar assim frio e duro, né? Assim terrível, né? E que ela tinha uma voz também bem rude, né? Assim dura. E alta, enfim, a mulher vestia lá um manto com um broche. Ele descreve toda, né, toda a aparência dela, assim, e fala inclusive do discurso que ela fez, né? Que ela dizia assim que quem estava falando ali, mais ou menos, né? Ela falava isso. Quem estava falando ali, vamos dizer, não era porque ela era rainha, né? Por causa disso, mas ela estava falando como mulher. Né, que tinha sido chicoteada como mãe, que tinha visto as filhas sendo estupradas, né, que tinha sofrido essa humilhação e que não ia ficar quieta diante disso, né? E aí ela finaliza falando qualquer coisa assim, tipo, isso é a decisão de uma mulher. Quanto aos homens, se eles quiserem continuar escravos, é problema deles, né? Mais ou menos isso que ela fala. E naquele mood que eu falei, né? Feroz, assim, enfim, bastante, bastante impressionante esse momento aí. E o pessoal escolhe ela como a líder, então, né? Da rebelião. Então, pois é, o que se fala é que se pôs em movimento ali, né? Uma massa de gente que chegou a atingir ali alguma coisa perto de 250 mil pessoas. Mas também há quem diga, né? Bastante gente diz que esse é um número meio exagerado. Mas de qualquer maneira era muita gente mesmo seguindo o Budica, né? E assim, não eram só guerreiros, eram famílias inteiras, né? Assim, quer dizer, toda a galera ali deles ia junto, né? Os velhos, as crianças, todo mundo ia junto para ver a batalha mesmo, né? Era um acontecimento. Quer dizer, isso era a tradição celta, né? Era como os celtas combatiam. Os romanos já combatiam de maneira diferente. Mas com os celtas era assim, aquilo chegava a ser até um evento, né? Quando acabava a luta, eles iam lá, enterravam os mortos, pegavam os feridos, faziam um rango lá para a galera, enfim. É isso, né? A vida deles, assim. Então foi assim que eles foram para cima dos romanos. E, vamos dizer, o primeiro alvo deles foi justamente aquela cidade de Camulodunum, né? Lá que estava cheia de romanos. Claro que não eram só romanos, é como sempre acontece nessas situações, né? Tinha a população local que vivia ali, também tinha comerciantes, tinha gente de todo tipo, com todo tipo de interesse, né? Que tinha ficado por ali. É, vamos dizer, estava convivendo com os romanos e tal, se adaptou àquilo. Então, a turma lá da Budica foi para cima desse pessoal todo. Parece que, bom, enfim, chegaram lá e assim passaram, foi como passar um rolo compressor assim por cima de um joguinho de Lego, né? Eles devastaram aquilo, né? Queimaram a cidade inteira até o chão. Não deixaram ninguém vivo, nem local, nem romano, nada, não deixaram nada em pé, nada, não, assim, tipo, arrasa mesmo. E fizeram crucificação, né? Opa, só um instante aí. Opa, desculpa aí, vazou um som esquisito aí, não sei se vazou aí ou não, mas enfim. Bom, então, como eu estava falando, eles arrasaram a cidade e assim, cometeram atrocidades mesmo, né? Assim, tipo, crucificação, que. E assim, crucificação já era vamos dizer, uma forma de tortura que existia bem antes de Cristo, né? Assim, era usada mesmo justamente por ser muito cruel, né? E outras formas também de terríveis ali, né? De suplício. E fizeram até uma coisa que, olha, eu vou ser franco, eu não consigo nem imaginar como isso seria. Se alguém tiver ideia ou tiver informação disso, até eu fico curioso, porque o que eu vejo, né, como descrição é assim: eles cortaram os seios das mulheres e costuraram na boca, né, das mulheres. Eu realmente não consigo fazer assim, visualizar o que seria isso. Mas diz que eles fizeram isso, né, a turma lá da Budica. Assim, eles estavam com ódio muito grande, né? E era um pessoal assim, é a tal história, nesse sentido, realmente bastante selvagem, como todos os romanos também eram. Na verdade, todo ser humano é e continua sendo, né? Assim, talvez não todo mundo, mas uma boa parte ainda é. Então, enfim, destruíram, né? Não deixaram, não quiseram nem assim, tipo, vamos retomar isso, vamos pegar nossas casas de novo. Não, destrói tudo, derruba, né? Acabou, né? E daí eles seguiram para uma cidade chamada Londinium, que é atualmente a cidade de Londres, né? A capital ali do Reino Unido, né? Da Inglaterra e tal. Que na época, na verdade, era uma cidade muito nova. Ela tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos, porque ela foi fundada pelos romanos mesmo, né? Ela tinha uma situação geográfica muito boa, então ela virou um porto muito importante, virou centro administrativo, enfim, virou ali o centro, vamos dizer, de gravidade, né, do poder romano ali na ilha, né? Então era, vamos dizer, um grande símbolo de, né, vamos dizer, uma coisa romana que Budica também quis derrubar. Na verdade, era uma cidade maior, né, até mais protegida, justamente porque era o centro lá do poder romano mesmo na ilha, né? Dá licença um instante, mais uma vez. Então, aí ela foi para lá, né? O próximo alvo dela, então, foi Londinium, né? E para lá foi Budica e sua turma, né? No caminho, né, eles passaram, ela, né, o pessoal passou lá por uma outra cidade e tal, que fez a mesma coisa que fez em Camulodunum, né? Também era uma cidade lá que tinha, enfim, estava em zona de influência romana, vamos dizer, né? Era pessoal misturado e tal, derrubou aquilo, enfim, foi, tratou do mesmo jeito, né? E aí seguiram, né? Continuaram indo para Londinium. Aí, assim, o governador estava lá do outro lado da ilha, né? Aliás, lógico, né, que ele acabou recebendo essa informação, né, dessa confusão que estava acontecendo. Aquela história, as estradas romanas eram realmente muito boas e muito eficientes ali para o pessoal, né, se deslocar rápido. Mas a maior parte lá, a grande maioria do exército, ia a pé mesmo, né? Não era um negócio em que, né, atravessar a ilha toda, era um trajeto grande, então ele demorava um tempo para chegar, né? Mas ficou sabendo e se pôs em movimento, né? Voltou correndo lá para sufocar aquele negócio também, né? E o pessoal de Budica, então, como eu falei, arrasou uma cidadezinha, mas uma cidadezinha não, uma cidade lá no caminho, né? E assim, o governador estava com o grosso, vamos dizer, das tropas, das legiões, né, famosas legiões romanas ali, mas tinha ficado uma parte ali como até como uma força policial mesmo, né, para, vamos dizer, para garantir a ordem ali. Então, essa força e mais algumas outras forças que tinha, né, assim, uma guarnição aqui, uma guarnição ali, tal, esse pessoal que já estava mais perto ali do que estava rolando, se juntou, e juntou uma galera razoável, assim, era bastante gente, acho que eram uns 10 mil soldados, mais um bando lá de cavalaria e tal, comandada por um general também, né, o cara acho que até que ia ser o próximo governador ali, né, e tal, enfim, ele juntou lá uma tropa razoavelmente considerável e foi ao encontro de Budica, né. E na mesma vibe que Budica vinha vindo, ela passou por cima dos romanos também. Foi uma coisa bastante impressionante, sério mesmo, porque claro que vamos dizer, em número, né, os celtas, né, O exército de Boudicca era bem maior, mas como eu falei, boa parte não eram realmente combatentes, né? E mesmo entre os que combatiam, assim, poucos eram realmente guerreiros, né? Vamos dizer, aqueles que tinham armas, armaduras, né? Armas de guerra mesmo, né? Espadas, né? Enfim, coisas mais machados e tal. Uma boa parte usava lá instrumentos meio agrícolas, lanças, né? Vamos dizer, armas de confecção mais barata e tal, né? E não tinham tanta proteção do corpo, nada disso. E também não eram organizados assim profissionalmente como eram os exércitos romanos, né? A forma de guerra dos celtas, como eu falei, era muito diferente, né? As táticas que eles empregavam e tal, os romanos eram muito mais desenvolvidos nisso, né? O exército era completamente uniformizado, né? Tinham os escudos e lá iguaizinhos, eles tinham um treinamento para formar as barreiras, enfim, era uma coisa muito eficiente, lógico, por isso que eles foram lá os, né? Foram o maior império aí durante tanto tempo, né? Aqui do Ocidente, né? Então, não dá para simplesmente, sabe, pensar em fator numérico, não dá para desprezar esse lado também. Dá licença. Mas seria, sei lá, eu também meio chutado, se tiver errado a gente vai falar isso lá no Instagram, mas acho que era qualquer coisa tipo uns 10 a 15 mil soldados ao todo, entre a maior parte a infantaria, né, mas alguma cavalaria também. E eles foram lá para encarar a Boudicca, mas assim, dessa galera toda sobrou. Assim, de que alguns cavalarianos tiveram a sorte de conseguir escapar, entende? Mas entre esses, eu acho que nem estava o comandante mesmo. Ou não, talvez ele tivesse, também não sei. Bom, enfim, mas pouquíssimos saíram vivos, né? Saíram fora, né? E conseguiram sobreviver. Enfim, aí tudo isso foi criando realmente um pânico gigantesco entre os romanos, né? Porque aquela galera estava. Meu, era um bando de feras, né? Nada parava, né? Eles vinham babando mesmo, né? E, sabe, né? Todo mundo já tinha sacado que eles estavam indo para Londinium, né? E vamos dizer, o que tinha de força que poderia resistir a eles, né? Foi completamente esmagada, né? Então Londinium estava mesmo, vamos dizer, sob sério risco, né? Mas o governador, que estava voltando, enquanto isso estava rolando, ele conseguiu até chegar a tempo, né? Ele chegou, assim, até Londinium, mas ele rapidamente percebeu a situação. Ele falou, meu, essa galera do jeito que está vindo aí, ele estava chegando de uma marcha muito difícil, muito cansativa, né? As tropas estavam esgotadas. E, além disso, tinham ainda algumas outras guarnições, vamos dizer, mais distantes, né? Ali da região de domínio romano. Roma nunca chegou a controlar completamente a ilha, né, da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né? Mas assim chegou até, vamos dizer, mais ou menos a metade dela, né? Mas tinha as guarnições espalhadas por ali que também vieram vindo, né? Então o governador pensou que não valia a pena lutar por Londres, né? Ele não teria como defender Londres, né? Não tinha, assim, a posição era indefensável, era uma cidade aberta, não tinha muralha, enfim, as condições ali. Então, o que que ele fez? Como se diz no jogo de xadrez, né? Ele cedeu a rainha para proteger o rei, né? Se retirou, né? Se afastou com as tropas. Ele sabia que ele estava condenando Londino, quer dizer, quem conseguiu lá na cidade, quem conseguiu escapar, escapou também junto com ele, mas boa parte não conseguiu, não, né? E ele saiu, né? Enfim, foi se organizar para estudar a situação ali, ver como enfrentar aquele negócio. Então, Boudicca e sua turma entraram em Londres, e Londres já era uma cidade, vamos dizer, razoavelmente grande. Eu não tenho certeza também, sei lá, mas alguma coisa tipo 40 mil habitantes, sei lá, chute, né? Depois a gente vê isso melhor. Mas era muita gente, né? E da mesma forma, assim, a cidade foi arrasada mesmo, assim, ao que os arqueólogos, né, depois encontraram como uma camada de cinza, né, assim, uma coisa carbonizada, né, Londinium, né, Londres desse período, né, foi isso, né, virou isso. E aí, né, depois disso, daquele ritual todo que a gente já comentou, né, então Boudica foi para cima das tropas do governador, né? Quer dizer, a intenção era realmente exterminar os romanos ali, né? Não era nem expulsar, era exterminar, né? Que nem ninho de vespa, né? Vespa você não expulsa, você extermina, né? Então era essa a filosofia de Boudica ali com os romanos, né? E foi para cima do mesmo jeito, né? Só que aí, bom, então aí, né? Existe o ponto de inflexão da história, né? Porque as tropas do governador romano eram numericamente muito inferiores, né, ao exército de Boudica. Mas era um exército altamente profissional. E o comandante, né, o governador, era realmente um general bem experimentado, não era um principiante no assunto, né? Então ele sabia que os caras vinham para cima mesmo. Então ele escolheu o terreno que poderia ser mais favorável a ele, né? Quer dizer, onde havia esse choque. E como era esse terreno? Ele pegou um lugar assim, colocou as tropas dele de costas, assim, elas não tinham saída. Elas tinham de um lado uma floresta meio impenetrável, de outro lado tinha, sei lá, uns rochedos, uns penhascos, sei lá, né? Assim e tal. E não tinha para onde ir. Só podia ir para frente, era um funil, né? Ele estava como se fosse no fundo de um saco, né? E as tropas romanas de costas, né, ali para o muro, e formou, né, fez a formação, vamos dizer, dos escudos, né, fez aquela muralha, aí tinha todas as táticas e tal de como fazer. E como eu já tinha falado também, né, da turma de Boudica, nem todos, uma boa parte não era de guerreiros mesmo. Então esse pessoal ficou na entrada desse lugar, que era como se fosse um canyon, só que um canyon sem. Não era bem um canyon, porque era uma floresta de um lado, mas enfim, era um negócio sem, né, só tinha uma saída. Então eles ficaram exatamente na saída, né, para assistir a briga. Então eles colocaram as carroças, eles vinham puxando vaca, vinham puxando jumento, enfim, né, ficou tudo aquilo ali tapando a saída ali, né? Ficou como uma panela de pressão, né? E eles ficaram assistindo ali a briga. Então, os romanos foram lentamente, né, com a força da experiência, da tática, enfim, de tudo, eles foram empurrando os celtas lá. O pessoal de Boudica não tinha aquela formação. Eles podiam um ou outro ter um escudo para se proteger um pouco ali, mas não tinham esse nível de organização dos romanos, né? E mesmo de nível de equipamento e tal, né? Então, eles foram empurrando o pessoal de encontro àquelas carroças, aquele pessoal todo que estava lá no fundo. Então, assim, chegou um determinado momento que aquilo virou realmente um massacre, né? Virou um matadouro, né? Eles foram só triturando o pessoal, porque o pessoal da frente foi ficando apavorado e queria voltar, mas não podia voltar. E então, assim, pouca gente sobreviveu, né? Pouca gente de Boudica, né? O pessoal dela sobreviveu ali. Ela foi uma das que saíram com vida, vamos dizer, desse massacre. Para variar, não se sabe, como eu tinha falado, não se sabe realmente o que aconteceu com as filhas, né? Mas ela tem duas versões. Tem uma versão que diz que ela morreu pouco depois de alguma doença, alguma coisa assim. E tem outra versão que diz que ela se suicidou, né? Não sei aí, né? Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas ela não sobreviveu muito tempo depois disso também. Mas, assim, esse episódio foi tão grave na época. Nessa história de Boudica abalou tanto assim, vamos dizer, até Roma, né, essas notícias chegaram, claro, até os ouvidos do imperador, que na época era o Nero, né, o famoso imperador que se diz que tocou fogo em Roma. Ele chegou a cogitar seriamente de sair, né? De recuar, deixar as Ilhas Britânicas para lá, né? Que nem César tinha feito 100 anos antes, porque ele achou, enfim, sei lá, ele achou que aqui talvez não valesse a pena lutar com esse tipo de gente, né? Mas, bom, na verdade, ele não, né? Roma acabou se estabelecendo lá, né? Ficou. Não chegou a ocupar toda, né, a Grã-Bretanha, mas fechou, pegou boa parte ali e ficou lá um tempo, né? Teve uma influência grande ali na formação da ilha, né? E assim, quando agora no, 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 no desculpa, no reinado da Rainha Vitória, né? A Rainha Vitória tem essa similaridade de nome com Boudica, né? Que, como a gente falou, significa alguma coisa como vencedora, vitoriosa, né? E tal. Então, e certamente também pelo fato de ser uma mulher, né, de caráter tão, tão forte, tão admirável, né? Apesar de ser implacável também e impiedosa, mas enfim, ela, vamos dizer, a Rainha Vitória, elevou Boudica ao status de assim, heroína nacional mesmo, né? Um símbolo para a Inglaterra, um símbolo na história da Inglaterra e tal. Tem estátua dela em Londres e ela, assim, é uma pessoa, vamos dizer, é uma personagem bem, bem quista pelos ingleses, até onde eu sei, né? É uma figura realmente muito impressionante na história, né? A gente pode questionar aí, né, essa inclemência dela, essa violência e tal, mas temos que compreender também a situação pela qual ela passou e que aquilo realmente na cultura dela era uma coisa inaceitável. Como ela falou, ela poderia ter se submetido à escravidão, como ela falou, né, no discurso dela e tal, como os homens, mas ela não fez essa escolha, né? Então, assim, é uma grande personagem, com certeza, pelo menos sob o meu ponto de vista. Aí alguém pode perguntar, pô, mas isso não é falar, né? Isso não é típico de mulher. Bom, né, essa violência, essa, enfim, essa atitude. Olha, eu não sei, né? Eu no primeiro no episódio lá anterior, eu falei, né, fiz uma comparação de mulher com Leoa, né? E eu acho que Boudica era bem uma figura de leoa mesmo, até pela descrição física que fazem dela, né? Então, ela realmente se sentiu agredida e agrediu, né? Com toda a força e com todo o coração, né? Então, eu acho que isso é bem típico de mulher, sim, no meu ponto de vista é, né? Mas, no meu ponto de vista e de toda a nossa produção aqui do típico de mulher também pensa assim. E bom, então falando então da outra personagem de hoje, né, desse episódio, outra guerreira, é uma história bem, bem diferente, é uma história que vai mais assim no na linha do quase como se fosse aqueles negócios de investigação criminal, sabe, coisa assim. Eu acho uma história bem legal, bem interessante e bem surpreendente também. Típica de mulher. Então, essa história começa em 1880, mais ou menos, numa ilha sueca, uma ilha no litoral da Suécia, chamada de Birka, né? Nessa ilha estava acontecendo uma escavação arqueológica num cemitério de guerreiros vikings, né? Existia um povoado nessa ilha de Birka, né? Que era conhecido também como Birka, né? E vamos dizer, o governo sueco estava financiando ali uma expedição arqueológica, né? Uma pesquisa arqueológica, justamente sobre a cultura viking. Então, era interesse do governo sueco, né? De enfim, ampliar os conhecimentos sobre isso, estava incentivando bastante. E então estava lá um arqueólogo que era o maior especialista em era viking da Suécia e tal, tava lá chefiando essa, meu Deus, me escapa a palavra, mas enfim, essa investigação lá, né? Essa escavação, enfim. E ele estava particularmente interessado no, numa região. Tinha um cemitério lá, aquele povoado existiu durante bastante tempo, né? Foi habitado durante bastante tempo e tal. Não sei nem se não é até hoje, mas, enfim, desde a era Viking e tal, que isso quer dizer mais ou menos desde uns 1.000 anos atrás, grosseiramente em torno de 1.000 anos atrás, né? Aquilo lá era um povoado viking de uma certa importância e tal. Então tinha um cemitério lá de guerreiros bastante interessante. Tinha uma parte do cemitério que era, vamos dizer, para a população normal, né? E tinha uma parte do cemitério mais privilegiada que era para os guerreiros, né? Era o cemitério dos guerreiros. Então eram sepulturas assim que, enfim, claro, né, pelas investigações arqueológicas e tal, você vê que é guerreiro, os caras eram sepultados com armas normalmente, né, com coisas assim. E uma dessas sepulturas era, vamos dizer, particularmente notável, né, nas palavras desse próprio pesquisador sueco que estava chefiando lá, né, ele considerou uma das mais icônicas sepulturas da era Viking, que ele tinha conhecimento na Suécia. Né? Então, era uma sepultura bastante impressionante. Tinha lá o esqueleto de uma pessoa, né? Junto com esse esqueleto tinha objetos bastante notáveis, assim, por exemplo, eu vou enumerar porque isso vamos dizer, é parte importante da história aí. Então tinha assim, tinha uma espada, tinha um machado de batalha, tinha uma ou duas lanças, tinha um conjunto de, acho que umas 25 flechas perfurantes, flechas para perfurar armaduras. E essa característica específica vamos dizer, digna de nota, porque flecha até que é uma coisa, né, que vamos dizer, não é uma arma tão difícil de fazer, tão cara, vamos dizer, né? Arco e flecha e tal. Mas aquelas flechas perfurantes, elas tinham a função de atravessar armaduras, atravessar anteparos assim relativamente rígidos, né? Escudos e tal. Então elas tinham pontas especiais, pontas de ferro, quer dizer, o ferro já não era né? Era um objeto caro, era um objeto valioso na época, não. Uma pessoa ter um conjunto de flechas assim, não era qualquer um que tinha acesso a isso, né? E assim como espada também. Espada vamos dizer, a nobre arma por excelência, né? Aí uma grande parte, né, da história da humanidade tem espadas até que tem nomes, né, que passaram por gerações e tal. Porque espada é um dos, vamos dizer, de umas armas de guerra, assim, arma branca, né? Talvez a mais difícil de fazer, né, pela liga que tem que ter aquilo, enfim, uma arma muito custosa, muito cara, que só naquela época só grandes guerreiros, ou pelo menos assim uma elite de guerreiros, tinha possibilidade de ter uma arma daquelas, né? Fora isso, tinha dois escudos também, né? Tinha um casal de equinos, né? Tinha um cavalo e uma égua, né? O que também é uma coisa bastante notável, porque da mesma forma, né, os cavalos, enfim, esses, né, animais assim, mesmo burros, jumentos, enfim, animal de montaria principalmente, né, eram valiosos também, né, muito valiosos. Enfim, toda aquela situação mostrava que aquele guerreiro realmente era alguém especial. Ah, tem um detalhe também que é interessante. Próximo ao esqueleto ali, né, no colo, por ali, tinha um jogo de pedras que era assim, como se fosse um jogo assim, antepassado do xadrez, né? Era um jogo de estratégia. E que, mais uma vez, era um objeto muito caro, muito valioso e muito raro. Poucos exemplos desses se conhecem aí, né? Porque aquilo eram esculturas, na verdade, bem detalhadas, eram feitas em materiais caros, assim, né, raros, sei lá, marfim, coisa do tipo, que muitas vezes material que vinha de muito longe, e que também, né, pela experiência que se tinha, né, ali, né, que os pesquisadores tinham, era um indício de um guerreiro de alta estirpe, de alto escalão mesmo, né? Porque isso significava que ele era um estrategista, né? Ele era alguém que liderava tropas realmente, né? Que planejava batalhas e tal, né? E por fim, né, um outro detalhe também notável, essa sepultura especificamente, ela estava numa localização única, vamos dizer, né, muito privilegiada, porque ela estava no alto, né, exatamente de frente para a vila lá de Birka, para o povoado de Birka, né, então ela estava como se fosse assim supervisionando, né, protegendo de certa forma o povoado, e de qualquer lugar ali da cidade também se avistava o ponto ali da sepultura, né? Então era uma sepultura realmente muito notável, né? Pelo entender lá do grande especialista, era uma das mais notáveis, né? Que ele já tinha conhecido. Bom, foi uma pesquisa bastante séria, né? Foi um trabalho muito muito minucioso. Tudo isso, vamos dizer, foi fotografado, desenhado na posição, faz todo o ritual que exige, né, um bom trabalho arqueológico, foi cumprido. Depois esses, né, cada objeto retirado das sepulturas foi catalogado, etiquetado e tal, e tudo isso foi enviado para um museu, né? Isso então, como eu falei, final do século XIX, por aí. Bom, por volta de 1970, por volta não, em 1970 mesmo, uma pesquisadora sueca estava fazendo uma revisão no material do museu, enfim, fazendo algumas pesquisas lá, e se deparou com esse esqueleto. Estava numa caixa, né, todo, cada ossinho, cada coisa retirada estava, né, com uma etiquetinha dizendo de onde tinha vindo e tal, né, localizado no desenho, tudo direitinho, né? E ela, enfim, ela começou a olhar aquilo, e ela chegou numa hora que ela falou: mas isso aqui não é um esqueleto masculino, né? Isso aqui não é um homem, né? Isso aqui é uma mulher. E ela, assim, ela era especializada nisso, né? Em anatomia, esse tipo de coisa. Então, aos olhos dela, ficou bem claro, né, que aquela pelvis, né, existem algumas, vamos dizer, algumas partes do esqueleto feminino que são muito características, né? Quer dizer, que a diferença entre o esqueleto de um homem e o esqueleto de uma mulher é bem marcante mesmo, né? E um desses lugares é a pelvis, justamente porque a mulher tem bebês e o homem não tem, né? Então a pelve feminina é desenhada para ter bebês, né? Então ela é bem característica. Então essa pesquisadora falou: não, isso aqui não é de homem de jeito nenhum, né? Aí ela começou a ver melhor outros detalhes ali do esqueleto, né? Então ela foi percebendo que várias, assim como a pelvis, talvez não tão notáveis, mas tem várias partes, né, do corpo que são diferenças assim marcantes mesmo, né, entre homem e mulher, né, a mandíbula, enfim, tem coisas ali que um especialista sabe ver perfeitamente, né? Então ela lançou essa tese aí, né? Não sei se é assim que os acadêmicos falam, mas enfim, ela jogou essa ideia. Isso era uma guerreira, não era um guerreiro, né? Na época, essa teoria dela não foi bem aceita. Quer dizer, não é que não foi bem aceita, assim, não foi levada muito a sério, porque, assim, na licença mais um instante, por favor. Porque, veja, como eu já tinha mencionado até na história de Hipatia, de Ada Lovelace, assim, a comunidade científica, como várias comunidades, né? Isso eu estou falando não é por conhecimento próprio, porque eu não sou cientista, mas assim é uma coisa que eu vejo muito, né? Assim, é uma sociedade realmente, é uma comunidade que, vamos dizer, tem certos dogmas, né? E vamos dizer que são dogmas, vamos dizer que tem um viés masculino mesmo, né? Então, assim, não se aceitava que existissem guerreiras, e principalmente, vamos dizer, guerreiras, vamos dizer, daquele nível que aquela sepultura claramente demonstrava, né? Vamos dizer, a história viking, que era contada, era uma história predominantemente patriarcal, né? Embora já, né, se soubesse de muitas coisas que contrariavam essa visão oficial, né? Por exemplo, já se sabia que Vamos dizer, na sociedade viking, a mulher tinha um status, vamos dizer, mais elevado socialmente e de muito mais liberdade do que, por exemplo, a cultura latina, né? Enfim, os cristãos, principalmente também, né? Não principalmente, mas também, mas não só os cristãos, né? As mulheres vikings, elas tinham, vamos dizer, direito a comerciar com o próprio dinheiro, inclusive tal, quer dizer, pode não parecer tanto assim, mas né, ela tinha direito a divórcio e tal, tinha direito a várias opiniões ali na sociedade. Para a gente hoje em dia não pode não parecer muito, mas comparado a outras sociedades ali da época, a mulher viking gozava realmente de uma posição social bem mais, vamos dizer, bem privilegiada com relação a outras culturas, né? E existiam também sempre, né, quer dizer, já bem de antigamente tem histórias, né, por exemplo, na própria mitologia dos vikings mesmo, né, nas sagas, eles falam das valquírias, né, que são inclusive as protetoras lá do paraíso deles, né, que são guerreiras, né, são mulheres guerreiras e várias outras lendas, enfim, histórias sobre mulheres guerreiras também, mas que os cientistas também sempre falaram que eram histórias míticas, né? Como a história das deusas romanas e tal, quer dizer que aquilo não era verdade, aquilo era, enfim, uma invenção lá, né? Uma mitologia mesmo. Então, assim, essa situação, essa possibilidade de uma mulher guerreira realmente não era levada em consideração pela comunidade científica, né? E surgiram várias questões, né? Por exemplo, vamos dizer, contrárias à teoria de que aquele guerreiro, na verdade, era uma guerreira, né? Então, um dos argumentos que usaram contra é que teria havido uma mistura de ossos nas caixas quando estava estocando. Enfim, levantaram lá uma história porque tinham encontrado um osso que era de outra sepultura na sepultura dessa mulher. Mas isso, assim, já tinha sido desfeito esse, né, essa possibilidade de mistura e tal, porque realmente tinha um osso lá, mas que estava com a etiqueta correta, só estava na caixa errada, e na caixa que seria dele estava realmente faltando ele. Então, assim, não é que teve uma mistura, que estava uma confusão, foi alguém ali cometeu um erro, né? Mas, assim, não, a pesquisadora não tinha muitos meses, e várias, né, várias histórias foram levantadas, né? Também, tipo, ah, tudo bem, pode ser até que seja uma mulher, né? Mas isso não significa que ela fosse uma guerreira, né? Sei lá, esses objetos podiam ser uma forma de homenagem, ela podia ser uma personalidade importante lá na vila e tal, né? E tenham feito essa homenagem. Mas veja, isso vamos começar a ver essas coisas assim. Isso parece, né? No meu modo de ver, até uma coisa meio infantil, né? Porque tá, vamos dizer que ela fosse uma mulher muito importante, sei lá, a mãe de um cara poderoso, a mulher de um cara poderoso que amava muito e tal, né? Mas que não fosse uma guerreira. Bom, primeiro, muito provavelmente, que era o que aconteceu com todas as sepulturas de mulheres dessa situação social, desse status social, né, que eles conheciam. As mulheres eram enterradas realmente com grandes valores, com coisas riquíssimas, mas coisas tipo joias, espelhos, né, que era uma coisa bem rara, espelhos de bronze, enfim, com objetos, né, assim, desse tipo. Colares, tiaras, cintos, broches de ouro, enfim. A homenagem que se rendia às mulheres era dessa forma, não era colocando uma espada no túmulo da mulher, né? Então, assim, para mim, esse argumento parece. Mas, enfim, levantaram isso, né? E várias outras ali. E a pesquisadora não tinha muito. Enfim, ela tinha aquelas medidas dos ossos e tal, né? Até que, vamos lembrar que em 1970 ainda não existia, né, esse exame de DNA, não existia nada disso, né? Então, vamos dizer, os recursos que os pesquisadores tinham ali na época eram, comparados com hoje em dia, assim, eram bem mais limitados, né? Em 2017, essa pesquisadora, então já, vamos dizer, com esses novos recursos, né, que estão à disposição da ciência, que fazem análises de DNA, e não só disso, né, mas de isótopos, até conseguem saber de que região, vamos dizer, a pessoa veio, pela água que ela bebia e que deixava elementos químicos nos dentes, enfim, né, a coisa está bem mais sofisticada hoje em dia. Essa pesquisadora, como eu ia dizendo, submeteu então aqueles ossos a todos esses testes modernos, né, inclusive DNA. E no DNA já matou, né? Ela tirou DNA de dois ossos diferentes e tal, daquela caixa, e os dois mostravam que eram, vamos dizer, cromossomos femininos, não cromossomos masculinos, né? Que aquilo era de mulher mesmo. E vários outros testes que ela foi aplicando, enfim, é indisputável, né? Aquele realmente é um esqueleto de mulher, né? É uma mulher grande, uma mulher alta, né? Mas assim, uma parte da comunidade científica, vamos dizer, né, continuou colocando, né, obstáculos, vamos dizer, contra-argumentando, né? Então, assim, que eu vi, né, assim, que eu tenha tido notícia, algumas coisas como, por exemplo, bom, ela talvez existisse, vamos dizer, um homem, porque aconteciam, né, algumas sepulturas realmente tinham um casal lá, né, talvez um rei e uma rainha, enfim, né, mas não era o caso dessa sepultura, só tinha um corpo lá mesmo, e claramente a sepultura, né, pela disposição toda ali, era só um corpo mesmo. Mas falaram, ah, quem sabe alguém roubou, né, o corpo do masculino por algum motivo. Pois é, puxa vida, a ciência é uma coisa tão importante, né? Assim, eu valorizo muito a ciência, né? Eu gosto da ciência, mas tem umas coisas, às vezes, que cientistas falam e fazem que é bastante engraçado, né? Porque, sei lá, assim, claro, eles trabalham com provas e tal, mas, poxa vida, o camarada vai abrir uma sepultura. Primeiro que a sepultura não tinha nem sinal de violação, né? Mas o cara vai abrir uma sepultura, vai roubar um corpo e vai deixar lá um monte de coisas assim que, pô, valia uma fortuna, né? Em armas e coisas assim. Isso não me parece muito plausível, né? Então, outra coisa que chegaram a falar também é que poderia ter havido um deslizamento em algum momento, uma inundação que tivesse mexido aquilo e o corpo, vamos dizer, que seria masculino, teria sido deslocado, não tenha sido achado e tal. Que também não tem fundamento, pelo que eu sei ali, porque não tinha nenhum sinal disso, né? Quer dizer, a sepultura estava intacta mesmo, estava tudo direitinho no lugar, né? Assim, ia ser muito, muito engraçado uma corrente de água, sei lá, descendo o morro, levar o corpo do cara e deixar todo o resto lá. Enfim, mas foram surgindo essas coisas aí. Mas assim, já parece, né, que é indisputável, assim, porque também, né, assim, ultimamente as pesquisas, né, de vários ramos aí da ciência e da história e tal têm avançado muito, né, e já se sabe que realmente existiam, né, existiam guerreiras mesmo, e vamos dizer, o que talvez tenha deixado os cientistas masculinos mais melindrados é que essa sepultura específica, poxa, era realmente, era claramente o guerreiro, a guerreira, no caso, né? Mas, sei lá, relevante ali daquele pessoal, né? Tudo indicava isso. E tem uma coisa que é interessante, né, quando eu estava lendo a história. Finalmente vamos falar o nome dessa guerreira. Ela não tem nome, ninguém sabe o nome dela, porque isso não estava na sepultura, mas ela é conhecida como a guerreira, Birka, a guerreira Viking, né? É o nome dela, é o nome da região onde, né, da cidade lá, do lugar onde ela foi encontrada, Birka. Então, Birka, ela seria. Eu não assisti a essa série de cinema, né, Game of Thrones, mas o que eu li é assim que ela seria o equivalente a uma personagem chamada Brienne. Eu não sei se a pronúncia é essa, Brienne de Tarth. Né, que seria realmente aquela classe de guerreira da Brienne mesmo, né, que chamam de Shield Maiden, né, e que assim que essa personagem da série, né, do cinema, é na verdade bastante, vamos dizer, é inspirada, né, não é uma coisa assim, mas que é bastante fiel ao que seria uma Shield Maiden mesmo, né, que é o caso da Birka, né. Ela era uma guerreira dessa categoria, uma guerreira de elite mesmo, né? E bom, Para concluir, então, esse episódio, uma coisa que eu queria falar. Eu tinha falado, então, dos celtas, né? Dos druidas e tal. Boudica era uma rainha celta, né? A rainha dos Essenos. E os celtas, assim, eles não eram um povo que tinha uma localização geográfica. Eles estavam espalhados pela Europa. Os celtas eram mais uma cultura do que uma nação, vamos dizer assim, né? E eles eram um povo muito ligado à floresta, né? Assim, as crenças deles eram muito ligadas a, assim, às energias da natureza. A religião deles, ou vamos dizer como se fosse um revival aí da religião deles, que até tem hoje em dia, que é a Wicca, né? É muito ligada a isso, né? A espíritos da floresta, espíritos elementais e tal. E os druidas eram, vamos dizer, os xamãs, né? Os sábios dos celtas eram justamente os intermediários, vamos dizer, entre essas forças e tal, e o povo, né? E eles eram também guerreiros, né? Existiam tipos, né? Alguns celtas que eram guerreiros de elite também, né? E enfim, eles tinham, né, essa ligação com o mundo espiritual e tal. Mas não se fala muito, e também durante muito tempo, quando se falava, se dizia que isso era uma lenda, mas que, assim, hoje em dia já se sabe que realmente existiu. Foram as druidesses, que as druidesses eram as mulheres druidas. Elas tinham um status, uma posição de respeito, né, na sociedade celtas, tão grande, ou até mesmo mais elevado que o dos druidas, né? Porque justamente elas eram mulheres, porque elas tinham o poder de dar a vida, né? Elas tinham uma ligação, vamos dizer, com essas energias, com essas forças da natureza, muito mais visceral do que o homem, né? E isso era motivo de muito respeito lá para eles. Elas eram consideradas grandes curandeiras, né? Grandes curadoras, né? Conheciam, né, ervas medicinais, isso os druidas também, né? Então, mas enfim, conheciam o poder de cura das plantas, sabiam usar isso muito bem. Elas também tinham, vamos dizer, normalmente, né, eram tidas como, assim, grandes profetisas, né, eram capazes de prever coisas e tal. Enfim, elas eram muito respeitadas. E tinham também algumas druidesses que se dedicavam à guerra mesmo, né, que se formavam como guerreiras de elite, né. Então, tudo isso é uma coisa que, vamos dizer, já está ficando mais claro, né, hoje em dia. Pois é, tá vendo, né? Vamos dizer, isso é mais ou menos a conclusão, né, que a gente vai vendo dessas histórias, essas histórias de hoje também, é que tá assim, tá começando claro que isso muito por causa desses movimentos femininos, né, que vamos dizer, as mulheres têm encampado aí, né, nos últimos tempos, mesmo mulheres que não necessariamente se classificam como feministas, mas hoje em dia já estão mais conscientes, né, do seu lugar, do seu papel e tal, já brigam mais por isso, né? Então, com isso, vamos dizer, a gente tá vendo, vamos dizer, esses cacoetes da história, né, vamos dizer assim, né, de considerar mu muitas coisas, né, muitas histórias ligadas a vamos dizer, ao poder da mulher, colocar isso como no plano da lenda, né? Mas bom, então esse é o assunto de hoje. A gente falou sobre essas duas guerreiras, né? Agora então o próximo episódio, né? Desculpa, tava pensando aqui do tilt no neurônio. O próximo episódio, a gente vai falar outras coisas típicas de mulher também, como, por exemplo, o espírito de aventura, né? Então a gente vai falar de mulheres aventureiras, mais especificamente de três norte-americanas, assim, aventureiras, que têm histórias muito legais. E, bom, uma delas, no mínimo, assim, eu tenho certeza que ninguém assim é muito inesperado, assim, sabe? Vai ser uma história muito legal. Então, O que acontece é o seguinte: a gente está lá no Instagram corrigindo os erros que a gente eventualmente tenha cometido aqui, e também aberto lá para alguém que achar algum erro também, ou que quiser falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, ou que quiser também, às vezes se interessou por alguma coisa especificamente aqui no podcast, quiser ver alguma coisa mais detalhada lá, pode ser que encontre também. É isso aí. Muito obrigado, adorei a companhia e até a próxima. Tchau.